Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vamos falar agora do cenário de café que o Rabobank preparou para os produtores através do Guilherme Moria. E o número que ele tem nas mãos, em termos de produção, continua assustador. Mas tem uma compensação, calme aí. Mas os números de produção para 2020 é de 66,7 milhões de sacas. Ouviram bem? 66,7. E só no Arábica, 45,9 milhões de sacas, quase 46 milhões. É de cair para trás. No entanto, o Guilherme tem uma perspectiva um pouco melhor de preço. Então, os preços que estão terminando este ano têm uma tendência de melhorar. É isso mesmo, Guilherme?
Exatamente.
Ainda bem, né?
Exatamente. Não, na verdade, mesmo com essa grande produção que a gente prevê, né, nessa fotografia, é importante lembrar que o mundo do café ele vem de um déficit global, né, no ano que o Brasil colheu, acabou de atravessar a bienalidade negativa de produção, e o mundo e as outras regiões produtoras também tiveram problemas de produção. Primeiro, o clima, mas também desinvestimento na lavoura. Então, a gente passa por um momento de déficit, inclusive o mercado já começa a precificar esse déficit global que a gente vai ter, e muito em virtude de qualidade também e desse déficit, os preços melhoraram. Para o próximo ciclo, a gente está prevendo, sim, essa safra muito boa do Brasil, em virtude de entradas de novas áreas, né, produtivas de café, provenientes da época de 2016, 2015, onde foi plantado muito café, por conta dos bons preços que a gente atravessou. No entanto, apesar dessa boa produção, o resto do mundo ele não vai acompanhar as boas produções que a gente teve, por exemplo, no último ciclo de alta. Só para efeito de comparação, é importante lembrar que no último ciclo de alta, que o Brasil colheu uma safra recorde, a gente estima que o superávit seja de 6,8 milhões, ou seja, 6,8 milhões a oferta superou o consumo. Nesse próximo ciclo, 2021, que é o que a gente está achando que o Brasil tem potencial para produzir outra boa safra, o superávit será apenas de 2 milhões. Então, resumindo...
Vindo de uma quebra da Etiópia e da América Central.
Perfeitamente. Ou seja, a gente vem de um déficit de 3,1 milhões e depois um superávit bem abaixo do que a gente está acostumado, o mercado está acostumado. E, em virtude disso, a gente começa a projetar uma melhora gradual no mercado de café.
Mas, assim, tem também o lado da demanda chinesa, que vai fazer aumentar o consumo do café.
Exatamente. Se a gente for analisar os últimos 5 anos, o mundo consumiu, em média, 2, 2,5% ao ano. Isso, em volume, gera em torno de 3,5 milhões de sacas sendo adicionadas todo ano. A parte do consumo ela é sempre muito sensível, porque se cada chinês, por exemplo, dobrar, nem precisa dobrar, tomar uma xícara, duas xícaras a mais...
No ano?
No ano. Ou seja, hoje a gente estima que o chinês consuma 13 xícaras por ano.
13?
13 xícaras apenas.
Que coisa!
E para você ver, Estados Unidos...
Só eu tomo 13 no dia.
Exatamente. Então, para você ver o impacto que o consumo da China, mas da Ásia no geral, ele pode propiciar para o mercado de café. Ou seja, a gente vê uma demanda crescente de café, e por outro lado, a oferta, muito em virtude dos preços baixos que a gente enfrentou, o mundo não está acompanhando essa produção, com exceção de Brasil, que a gente vê que continua sendo um país muito competitivo, e Vietnã também, que também possui um custo de produção bem competitivo também.
Agora vamos na parte principal que o produtor quer saber, né, Guilherme? Que são os preços, porque os preços estavam horríveis durante o quê? 5 anos?
3 anos, pelo menos,
a gente pode falar.
Desde 2017, o preço começou a derrocada dos preços, né?
E aí, chegou no final deste ano, ele deu uma melhorada.
Exatamente.
Foi a quanto o preço médio?
Ou seja, a gente saiu de um patamar de 90 centavos, 95 centavos, Nova York, né? Libra-peso, para $1,15, agora que a gente está enfrentando, e existe potencial para um incremento adicional ao longo de 2020.
Que pode chegar...
Hoje a gente fala de 1,22, porém, acho que é importante frisar que março efetivamente a gente tem um número mais conclusivo do que será a safra do Brasil. É importante lembrar que o nosso outubro não foi muito bom, o novembro já choveu um pouco abaixo da média, então é importante a gente analisar muito bem esse número em março. E também, as quebras das Américas Centrais e da África, elas têm uma possibilidade de ser um pouco maior.
Tá Tá bom. O analista não pode torcer. Claro que o Moria morou lá no sul de Minas, está falando uai, já está bem adaptado, mas sem torcida.
Sim, sem torcida.
Você cravaria que preço para o produtor?
Ah, hoje, a tendência que a gente espera ao longo de 2020 é esse 1,20, 1,22. O que a gente enxergou é que houve uma antecipação desse movimento agora para o final do ano.
Tá bom. Então, não adianta perguntar se vende agora ou não. Isso é uma decisão do produtor. A bola está no pênalti, exatamente, é ele que decide. Mas temos que dar uma explicação, porque esse é o momento de explicar. Muita gente reclamou dos preços, dizendo que a Bolsa de Chicago estava derrubando os preços. Imagine, né? Uma coisa transparente. A causa da derrubada dos preços foi excesso de produção.
Perfeito. Se a gente for ver as produções de 2018 e mesmo a de 2019, que a gente acabou de colher, 2018 o Brasil colheu sua safra recorde e o restante do mundo também colheu boas safras. Ou seja, um excesso de oferta muito grande no mercado. E a partir desse momento, houve as quedas de preços. Inclusive, o Brasil nunca exportou tanto café como agosto do ano passado em diante, se a gente for ver.
Falando nisso, você vê que tendência a nossa exportação? Ficar em quantos milhões de sacos?
Seguindo no atual ritmo, a gente prevê, assim como a gente já estava prevendo desde o meio do ano, mais ou menos, em torno de 40 milhões de sacas para o Brasil.
Pois é, então nós vamos entrar no ano de 2020 favorável para o produtor. Preço ali de 1,20, né? 1,20. E uma produção boa, enquanto que os outros não irão produzir. Portanto, o nosso share vai ser mais apetitoso para o Brasil esse ano.
Com certeza. Se a gente for ver, principalmente, eu acho que o grande imbróglio do produtor brasileiro vai ser a disponibilização de cafés de qualidade para o mercado. E realmente isso é um dos fatores que eu acredito que deu esse incremento de patamar de preços.
Ô Guilherme, aproveitando, a gente sempre deixa o final das nossas entrevistas para uma recomendação do entrevistado ao produtor. O que você diria aos produtores de café? Onde ele deve prestar atenção?
Bom, nesse último mês a gente teve um fator meio que inusitado, quando a gente compara câmbio e preços de café, onde os dois subiram ao mesmo tempo. Então, se a gente for ver câmbio para quem consegue comercializar, né, via o mercado de Nova York, quem conseguiu travar o dólar e travar o café nesse momento, ele conseguiu realizar um bom negócio, porque quando você converte em reais, foi um bom negócio. Para frente, eu acho que o produtor ele tem que estar muito atento nessas oportunidades de câmbio, porque vai ter muita oportunidade, conforme o estudo do banco ele indica, que pode gerar muita volatilidade no mercado. E o café, ele ter muito bem a gestão de custos realizada, porque em cima disso é que você pode efetuar um bom negócio. Se 1,10, 1,15 é um bom preço para o produtor, por que não fazer um pouco, né? Então é evitar o risco e trabalhar tranquilo dentro da porteira.
Não concentrar. Mas assim, né, o que o Guilherme Moria está dizendo aqui no Rabobank, é claro que está passando dados para todos os cafeicultores de forma geral, mas quem pode aproveitar melhor essas informações são os grandes, médios produtores e os pequenos. Acho que a nossa convivência, sim, nos indica, né, nos obriga a dizer para os pequenos cafeicultores a se agregarem, a se manterem unidos, principalmente em torno das cooperativas. É onde você vai beber as informações corretas, do seu lado, né, e poder fazer aproveitar o melhor momento.
Exatamente. Todas essas ferramentas que, inclusive, você comentou, que os médios e os grandes conseguem aproveitar, o pequeno consegue também ter acesso através da cooperativa. Então, preço mercado futuro, cooperativas já trabalham com esse tipo de operação e o produtor ele não pode ter medo de trabalhar com o mercado futuro que as próprias cooperativas disponibilizam. Se o preço oferecido pela cooperativa atende o seu custo de produção, por isso que a parte do custo de produção é tão importante para o produtor. Porque você sai de uma situação de achismo para algo concreto.
O custo de produção é lá na cooperativa. Acho que essa é a informação. Olha aqui, amigos do Notícias Agrícolas. Finalmente, né, boas notícias também para os cafeicultores. Parece que o cenário 2020 vai ser muito legal. A gente agradece ao Guilherme Moria por essa injeção de ânimo, né, Guilherme? Vamos em frente.
Vamos que vamos.
Vamos em frente. Viva o Brasil. Continue aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima.